What an album. Episode 12, The Verve, Urban Hymns. Nós aqui de novo, mais uma edição do nosso fabuloso What an Album.
E aí, gente, beleza? Estamos aqui com um disco bem bom pra gente review hoje.
Ah, um disco extraordinário. Um dos melhores discos aí.
A gente sempre vai falar isso.
Mas esse é bom demais mesmo. Esse disco é extraordinário. É o Urban Hymns, da banda The Verve.
E talvez, aliás, boa parte de vocês deve conhecer pela música mais famosa deles, que é Bittersweet Symphony.
A gente tocou na abertura aí, certamente a música que já vai trazer a memória dos anos 90.
Mas talvez vocês não saibam que esse disco é muito, muito bom.
O disco
Eu conheço
inteiro.
Muita gente que conhece só essa música dessa banda e não conhece o disco inteiro e não conhece outros discos deles, inclusive. Então, bem-vindos. Esse disco é muito, muito bom.
Esse disco é extraordinário.
Vamos ouvir junto.
Então, vamos falar um pouco sobre Verve.
Uhum.
Verve é uma banda inglesa, ela foi criada em 1990. O vocalista e toca violão também na banda, guitarra de vez em quando, chama Richard Ashcroft. Ele fez a banda com alguns companheiros dele de escola, o principal sendo o guitarrista, que é o Nick McCabe, mas também tinha o baixista, que é o Simon Jones, e o baterista, que é o Peter Salisbury. Eles, lá em, acho que são de Manchester, Wigan, na verdade, Wigan. E eles começaram nos anos 90 tocando músicas psicodélicas, eram músicas muito doidas, eram bem alternativo como eram os discos deles originais.
Eu gosto muito do disco deles, não é o Northern Soul, o outro, Storm in Heaven.
Que foi, acho que, o segundo.
Foi o primeiro disco. Eu acho muito, muito bom. Mas realmente é um som bem diferentão, assim. Mas já dá pra ver o começo ali da formação deles no Urban Hymns.
Foi o primeiro, Storm in Heaven foi o primeiro, de 93. Daí eles lançaram o Northern Soul. Daí sabe o que aconteceu? A banda se separou. É um tema comum, vocês vão ver. A banda se separou porque eles não estavam conseguindo se entender. O Richard Ashcroft tem cara de ser um pouco estrelinha, né?
Ele tem uma personalidade muito forte.
É um bom eufemismo aí. E eles não estavam conseguindo se entender, daí ele queria fazer uma carreira solo, começou a fazer, mas ele juntou todos os outros membros da equipe, lá da equipe da banda, em 1996, para fazer o disco solo dele. E daí ele percebeu que com os outros membros da banda, fora o guitarrista, ia ser, na verdade, um disco do Verve mesmo, The Verve. E daí eles acabaram...
O nome veio do label deles, né?
Na verdade, é o contrário. Eles pegaram o nome e foram processados, porque era só Verve, pelo aquele label chamado The Verve. Daí eles tiveram que trocar o nome, label chamado Verve. Daí eles tiveram que trocar o nome para The Verve, para não confundir.
Entendi. Então, foram processados por isso também?
Foram.
Ah, nossa.
Também a gente vai entrar um pouco mais adiante.
Uhum.
Daí, eles se juntaram, daí no final, já tinham gravado uma boa parte das músicas, só que o guitarrista, o McCabe, não tinha se juntado a eles. Daí eles disseram, sabe o quê? Nick, volta aqui, vem tocar guitarra na música. Daí ele voltou, regravaram parte das músicas, ele fez tracks de guitarra por cima e soltaram esse disco, Urban Hymns, em 1997. O disco foi um sucesso, assim, absoluto. Subiu nas paradas, derrubou, que era o principal concorrente e amigo deles, né? Que era o Oasis na época, que o Oasis dominava a Inglaterra.
É.
E daí,
eles são muito amigos.
São muito amigos. E na verdade.
Ou isso já abriu, banda, já abriu concertos pra eles.
Sim, sim. Abriu concertos pra eles. Eles tocaram. Ele tocou. O pessoal do Ace tocou com eles, né? Ou eles tocaram com o pessoal do Ace alguma música ou outra.
Sim. Ah, foi o Noel Gallagher, ou o Liam, não sei.
Também não
tocou
sei.
Já em. Não sei qual foi. Ah, agora tô esquecendo quais foram as duas músicas que ele participou. Mas ele participou como backing vocal. E tem uma música do Oasis que foi para o Richard Ashcroft, que chama Cast No Shadow.
E o Richard Ashcroft fez uma música para ele também.
Qual?
Eu não sei qual, mas ele reciprocou, digamos assim.
Vamos buscar essa informação para vocês.
Mas de qualquer maneira, eles fizeram um sucesso assim tremendo. É, com esse disco, se estourou todas as paradas, a música, a primeira música que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, chama Bittersweet Symphony, que foi a música que a gente abriu, fez um sucesso incrível.
Uhum.
E daí eles começaram a fazer turnê, começaram a fazer show, e daí a banda se separou. Então não durou nem um ano depois, acho que não chegaram a lançar o terceiro single, e a banda se separou. Eles voltaram depois em 2009, 2008, fizeram mais um disco, mas não chegaram ao mesmo sucesso que tinham antes. Eu acho que se eles tivessem conseguido superar as diferenças que eles tinham ali e tudo mais, teria sido uma banda que seria reconhecida no mesmo ritmo que o Oasis.
Eu tenho a impressão
opinião.
Que o problema ali é o Richard Ashcroft. E com certeza ele tem o maior brains na banda e tudo. E ele considera o resto meio que como uma...
acessórios.
É, exatamente. Então... Só que ele tá errado, na minha opinião, ele está completamente errado. Porque tanto que os álbuns solos dele nunca tiveram tanto sucesso quanto os álbuns em conjunto, com banda.
Dá pra perceber até um certo ponto, eu li que o próprio Nick McCabe, ele não era um cara que assim, pegaram ele no começo quando falaram, toca a guitarra aí.
Uhum.
Sabe? Tipo o Edge no YouTube.
Uhum.
Pegaram o cara, Edge, toca a guitarra aí, né?
E você quer saber? Acho que ele toca muito bem.
Ele toca muito bem.
Ele faz muito bem o papel dele.
Totalmente. Mas eu acho que isso daí levou o Ashcroft a realmente dar um passo em se encontrar como principal instigador. Daí, quando chega na hora lá do vamos ver, sou eu que valho, ninguém mais vale. Daí começa a ter todos aqueles problemas de sempre.
Daí pronto. E drogas, aquela história toda que a gente já conhece.
Pois é.
Bom, vamos ouvir a primeira música?
Vamos. Essa é a mais famosa. Se chama Bittersweet Symphony. Aí, essa música daí é uma música que já tocou pra caramba no rádio.
Nossa, mãe.
Tocou muito essa música.
Eu fiquei até sem vontade de ouvir de novo, mas eu adoro essa música. Eu sei que minha mãe adora, por exemplo. Tem vários de vocês que adoram essa música, tenho certeza. Mas que ela já foi tocada demais.
É, overplayed um pouquinho. Apesar de que eu gosto também, que tô com você nessa. E o mais legal dessa música, mais do que analisar, é que é bem claro quando você vê a letra e tudo mais... Né, uma música sobre como a vida é bittersweet, você trabalha, 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 e daí não dá em nada. Até meio triste. É o que cercou essa música e foi parte do que... parte da ópera trágica que é o The Verve, até um certo ponto. Né?
Sim, sim. Então, a história do...
Dos direitos autorais. Uhum. Então, teve essa banda de gospel que nos anos 60, nos anos 50 nos Estados Unidos... gravou uma música chamada The Last Time, tá? E essa música supostamente era uma música que era passada de geração em geração, uma música, digamos que folclórica americana, tá? E eles gravaram essa música. Daí, em 1965, o Rolling Stones estava procurando o que fazer, tinha contrato com uma gravadora para soltar um monte de disco, né? E eles estavam tentando se inspirar numa música, daí eles regravaram essa música, é muito parecido, não é igual a música gospel, mas é muito parecido. Em 1966, teve um dos produtores do Rolling Stones que fez um arranjo orquestral para essa música do Rolling Stones, né? E daí surgiu esse riff que está aí. Tan, 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 tan. Isso não está na música do Rolling Stones. E nem na música gospel. Mas está nessa inspiração que foi... Nesse arranjo orquestral para a música do Rolling Stones. O Richard Ashcroft estava em Bath tentando pensar num disco, para uma música para gravar, e ficava ouvindo esse riff o tempo todo. Daí ele acabou gravando a música em cima, ou fez uma música em cima, e ficou absolutamente espetacular. Uhum. Tanto que fez um baita sucesso.
Apesar de não ter sido o primeiro lugar nas paradas, sabe qual foi? Drugs Don't Work.
É, foi a outra música do disco.
Do disco, nunca chegou na primeira.
Essa Bittersweet.
Bittersweet.
Eu acho que tocou mais no rádio, mas talvez não tenha chegado no momento. De qualquer maneira, daí quando eles estavam prestes a lançar o disco, e esse single, essa música como primeiro single, eles foram pedir, eles já tinham pedido permissão pro Rolling Stones. Não, pro cara que fez o disco, o arranjo orquestral. Mas não pediram permissão para o Rolling Stones. E o Rolling Stones, até 1970, tinha o dono dos direitos autorais, era meio que um carrasco lá. Daí eles falaram assim, olha, essa música daqui eu não vou deixar vocês lançarem essa música. Então eles acabaram vendendo os direitos autorais da música por $1 para esse cara. E perderam os direitos autorais da música, que foi a principal música do disco.
Uhum. Imagina.
Então, isso acabou com o Richard Ashcroft.
It's a bittersweet symphony.
Totalmente bittersweet. Acabou com o Richard Ashcroft isso. Ele ficou anos brigando por isso. Os próprios Rolling Stones foram e voltaram dizendo que... Não, esse pessoal... Eu até acho meio chato essa conclusão. Talvez sem saber direito o que estava se lidando. Eles falaram... eles copiaram a nossa música mesmo. Eles têm que pagar. Quando, na verdade, copiaram a Han. Não tem nada a ver.
Uhum.
E daí, finalmente, em 2019...
Tem tanto plágio por aí que não acontece nada, né?
Pois é. Tanto sampling.
E daí foi logo com eles, com essa música.
E daí, em 2019, os Rolling Stones finalmente recuperaram os direitos e passaram os direitos autorais de volta para Richard Ashcroft.
Que legal.
Dessa música. Quer dizer, demorou apenas... 23 anos para isso acontecer, mas aconteceu. E
todo esse tempo?
Aham. Uhum.
Nossa.
22, vai. Mas assim, foi muito tempo e agora eles têm de volta. E a música é tudo isso, né? Então é pena, porque acho que foi uma das coisas que levou a banda a meio que se dividir também. Assim, ela tá, é uma banda que tem, que tem um karma, assim, talvez vocês tenham percebido um karma aí negativo. Mas essa música daí é emblemática do final dos anos 90, eu diria.
Nossa, tocava em tudo quanto é lugar, né? Embalou muita vida de muita gente aqui. E eu acho que, assim, o cara faz uma música que ressoa com as pessoas, né? Afinal... Uhum. Sim, tem, a vida realmente pode ser uma coisa bittersweet.
Meio geração X, né? Que é a geração que ouvia essa música quando estava crescendo, da qual fazemos parte.
Uma coisa que é legal saber do Richard Ashcroft, não sei se você sabe, Carlos, é que ele teve um pai que era mega espiritualizado.
Não sabia.
Então, assim, tem um quê de as músicas deles tem sempre um pouco de... esoterismo. Por exemplo, quando você ouve essa música Try to make ends meet, you're a slave to money, then you die, essa é uma crítica, por exemplo, bastante forte dentro dos círculos budistas, né? E não só sobre qual que é a essência da vida de verdade, né? Uhum. Se é realmente a gente tá aqui nesse mundo material e ficar pagando conta para morrer, ou se a gente tem outras...
You're a slave to money, né? Trying to find somebody, né?
É.
Nas dois lados, né?
E assim, ou se é... A gente tem um dharma, né? Que eles chamam, né, em sânscrito, né? Assim, a gente tem um papel maior para cumprir, né? Ou vários papéis maiores para cumprir, que não sejam só... A da mulher, que é uma boa mulher, da boa esposa, boa mãe, o homem que é o provedor, etc, etc. E aí, vai na música dele vai aparecer uma ou outra referência mais nisso que eu tô falando para vocês, que é bem legal.
Eu acho, musicalmente, é incrível como ele pegou esse riff, que é um riff super simples, e fez a música inteira em torno disso, né? Daí você consegue ver os efeitos de que tem atrás. Ficou muito legal.
Uhum.
É totalmente inusitado. Né?
É.
Daí tem vezes, se você procurar no YouTube, você consegue ver ele tocando essa música só no violão. E daí, pô, deve ser você fazer uma versão acústica dessa música, deve ser mais acústica que a Layla lá do Eric Clapton, que ele fez com a versão lá pro. Pô, que pra mim eu prefiro o original sempre.
Eu gosto.
Exceto nesse caso aqui, que essa aqui é melhor que a original da música dos Rolling Stones.
É, mas é uma maluquice essa história dos Rolling Stones. No fim, ninguém consegue nem perceber direito de onde veio essa.
Não.
Esse sampling aí. Foi jogada bem feia, porque eu acho que essa música, de novo, fez tanto sucesso, foi tão comercial, e eles são uma banda que, aliás, é bom falar, uma banda que sempre teve um apelo menos comercial. É, o Richard Ashcroft é um cara mais de ficar vivendo as dores dele e não fazer muito parte aí desse mundo. Daí, de repente, eles fazem um álbum que faz esse tipo de sucesso, um disco, numa música, que faz esse tipo de sucesso. Eu acho que até por isso que teve mais olhos em cima, entendeu? Porque ia dar muito dinheiro, como deve ter dado.
É, sem dúvida. Pros
Rolling Stones.
E vale lembrar, eles tinham algum sucesso, mas eles faziam uma música um pouco diferente.
É, esse era bem disco, mais experimental.
Esse disco é mais mainstream.
Esse é o Soul do Peter Gabriel.
Ou o Moving Pictures do Rush. Yeah. Tem tantos exemplos de discos que a gente já falou, de pessoal que fazia uma música mais diferente, daí fez um disco que era mais mainstream e bah, explodiu.
Yeah. Né? E eu acho que o Richard Ashcroft, hoje em dia, ele vive nessa dicotomia. Eu volto pro que eu era, ou eu sou The Verve, ou eu sou alguma coisa aí no meio. Yeah. Ele não se achou ainda.
Não se achou. E nenhum dos outros membros da banda também. Nenhum deles participou muito de outras bandas ou fez. Esse, até agora, foi o ápice do que eles chegaram nesse disco. Mas é um disco muito bom. Que ápice, né?
Bom, vamos ouvir mais?
Vamos embora. A próxima música desse disco se chama Sonnet. Why can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord, my Lord. Sinking faster than I.
Né?
Música de amor, né?
Essa já ouvi tantas e tantas e tantas vezes, eu não consigo não gostar, não me apaixonar. É o que o Richard Ashcroft fala, né? Que é Beyond Him. Essa música foi tão, tão incrível, foi tão bem feita, bem escrita, né? Que ele diz que não sabe nem como é que ele chegou.
É uma música linda. É uma música, eu não sei se essa música daí é. Dizem que tem várias interpretações e ele não diz qual foi a inspiração dele. Então, eu não sei se essa música...
Mas eu sei uma outra coisa.
Então, diga.
Que esse Red Box of Memories
existe.
Realmente existe. Que, inclusive, num boxed edition do... Não, deluxe edition do
tinha foto,
Urban
né?
Hymns tinha a foto. É.
Eu acho que, na verdade, pode ser um caso de amor, né? E dizer assim, olha, amor não é uma coisa que nem tá num soneto, assim, rebuscado, bonito. É uma coisa real, né? Uma coisa que tá ali... que você sente e que é duro e que você tem que
entrar
de olhos abertos,
né?
E que você tem que lutar para manter, para regar. E ao mesmo tempo pode ser algo que tem a ver com religião, né? Como você falou, era muito espiritualizado, então pode ser uma ode a Deus, uma coisa assim.
Quando você ouve essa música e vê as letras, muita gente canta, né? My love, acham que é my love, né? Mas ele fala my Lord. E assim, nada não quer dizer que não seja sobre um amor passional mesmo, ou um amor entre amigos, mas também pode se incluir aí amor para Deus.
Exatamente.
O amor a Deus. Então é linda demais essa música.
É muito bonito. Eu acho que a música em si, você pega a guitarra, eu sempre falo da guitarra bastante, mas eu acho que. Porque o Brian McCabe ele veio depois, né, para fazer a guitarra, e daí ele contribuiu meio como se fosse o acabamento, a cereja no topo da música, digamos assim, né? E a guitarra nessa música é uma cereja no topo. Ela tem toda a guitarra acústica por trás, o baixo, a bateria, e daí a guitarra vem só fazendo uma melodiazinha meio quase bebop em cima da música. Uhum. Pô, é super legal.
É linda essa música. De novo, como você estava falando, a guitarra tem seu lugar aqui e o cara fez um mega bom trabalho, até porque é a guitarra também do tempo, né? Não é nessa época, né? 90, final da década de 90, começo de 90, né? A guitarra era meio assim, acompanhando a música.
Especialmente, né? No Britpop, né?
No Britpop.
No Britpop, era. Porque você pega o grunge nos Estados Unidos, a guitarra era muito mais pesada. Mas no Britpop, que tem o Oasis e tudo mais, era essa guitarra meio acompanhante, assim. Tem seu valor, totalmente. Não, não get me wrong.
Nossa, eu, inclusive, acho que, assim, eu, durante essa época na minha vida, na década de 90, até o começo da década do milênio, né? Nossa, Britpop pra mim era o que existia, de mais incrível. E eles realmente fizeram um excelente trabalho, se você pensar assim, começar na ideia de que começou com Beatles. Não começou com Beatles, mas é uma grande inspiração. Quanto que essas bandas não fazem jus realmente
beberam da mesma fonte,
não fazem jus
ao legado.
Ao legado, sabe?
É assim. Eu diria, esse aqui...
São muito bons os roqueiros ingleses. Minha filha que fala, eu concordo com ela.
É assim. A gente ainda vai fazer provavelmente algum disco do Oasis aqui e outros discos que vêm dessa época e outras bandas inglesas, os Smiths em algum momento. Mas pra mim, em termos de Britpop, esse daqui, mais até do que de qualquer disco do Oasis, é... O disco do Britpop.
O que eu gosto muito desse disco, comparado a qualquer outro disco do Oasis, e olha que eu gosto muito do Oasis, e eu acho que eles são muito sensíveis, é que o Richard Ashcroft já, ele passou da... Ele é muito mais sensível que aqueles dois juntos. Eles são mais brigões, fanfarrões,
eles
etc.
São mais fanfarrões, eles são mais party guys.
Ele é mais introspectivo, né? Assim, as músicas dele são a viagem psicodélica dele,
dele. Se você ouve as músicas dos outros dois discos, ainda mais, né? Porque você vai ver que lá aquela coisa psicodélica, meio viagem mesmo o negócio.
É muito legal.
Esse daqui é mais comercial, mas é muito bom. Todos eles são bons. Então vamos para a próxima música, se chama The Rolling People. Uma música um pouco mais pesada que as outras.
Puta rock, né?
Mas é um rockão forte. É um rock, assim, raiz.
É muito legal.
É muito legal mesmo. De novo, uma guitarra pesada, mas não é aquelas guitarras do grunge. É uma guitarra pesada estilo Britpop, que nem estava falando em inglês. Uhum. Né? Que nem estava falando antes. Você consegue ver similaridade nas guitarras do Oasis e tudo mais.
O bacana dessa música pra mim é esse swing bem... Parece até... Eu acho que o Richard Ashcroft tenta voltar ao swinging, sabe, 70s, Londres, assim. E eu acho que ele... É difícil quando você tem... tá na década de 90 e quer voltar 20 anos atrás, porque não vai ser igual, né?
É que nem tentar hoje voltar pra década de 90,
não,
né?
Não, igual. Ele tem... Eu acho que ele é um cara que tá... É extemporâneo, assim, sabe? Uhum. Não sei se é essa palavra. Ele não talvez seja uma daquelas almas... meio perdida, sabe? Que deveria estar vivendo na década de 70. E essa música me passa 60. Muito essa informação, 60, 70, porque me passa muita informação, porque é justamente essa coisa das drogas, né? Essa música fala de drogas, né? De gente que tá...
The rolling
people, que pode ser rolling joint, né? Que é maconha, pode ser... pode ser Ecstasy, pode ser várias coisas, mas certamente é o tipo de gente como, por exemplo, Jim Morrison, como, por exemplo, a Janis Joplin, como, por exemplo, Jimi Hendrix.
E tantos outros.
Inclusive, Amy Winehouse entra aí pra lista.
Os que não morreram, né? Porque tiveram alguns que...
Amy Winehouse entra aí pra lista, né? Os que morreram aos 27 anos, que gente que live too fast, né?
É.
E tem uma vida muito rápida e muito...
Muito intensa.
Tensa, né?
Eu diria que, assim, deve-se sobre drogas, tem algumas músicas sobre drogas nesse disco, E como outros discos que a gente já fez, que a gente já revisou aqui, já deu uma olhada, e na verdade faz todo sentido, assim, o ambiente que tinha nos anos 90 era um ambiente de êxtase, era um ambiente de maconha um pouco menos, mas tinha, menos cocaína que nos anos 80, mas tinha... Então tinha toda uma mística ali, e certamente no mundo onde que ele estava envolvido tinha de tudo, né? No mundo rock.
E aí agora você vê, ele é um cara, não sei se exatamente neste momento que ele fez o disco, mas ele é um cara casado, com dois filhos, tudo. Não orna tão bem, né, como era na década de 60 e 70, assim, as pessoas eram mais...
soltas.
Loucas, porra louca. E você vê, nenhum desses aí que a gente acabou de mencionar teve filho. Alguns nem chegaram a se casar. Então era assim, eu acho que é uma... 27 anos é aquele momento ali, né? Muitas vezes de... Eu fico aqui na adolescência ou eu vou ser adulto mesmo? Aí alguns escolhem ficar na adolescência e morrer.
Eterna.
Eterna mesmo, né? Eternizada, assim.
Eternizada
e tudo bem, porque... E tudo bem, porque eles deixaram um legado incrível. Tem gente que vive essa vida. Eu acho que ele é um desses caras que queria estar vivendo essa vida, mas não rola.
Não foi o que aconteceu com ele. Ele foi, ou se salvou, ou salvaram ele disso. E talvez tenha sido até os Rolling Stones, essa loucura que aconteceu aí da música.
Não ganhou tanto dinheiro naquela época, não deu pra ele morrer de overdose.
Pois é, exatamente, não chegou a esse ponto. Então, a próxima música que a gente vai ouvir é uma música muito boa.
Todas
devagar.
As músicas são muito boas.
Eu sei, mas essa é muito boa mesmo. Chama The Drugs Don't Work. But I know I'm on the losing streak. Is that best down my old street? And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby. Musicão.
Puta que pariu.
E é sobre o que essa música, hein, Ju?
Sobre a vida. Não, mas ele fala sobre droga, óbvio, tanto que o nome da música é The Drugs Don't Work, mas que linda, né?
É linda. Mas eu tenho uma interpretação sobre essa música, eu não sei se eles não falam muito, mas também pode ser uma música também mais, mais espiritual, pode ser sobre Deus também, né?
Por quê?
Porque ele não é, assim, a música, a letra fala, parece que ele tá apaixonado por uma mulher, ele tá, mas assim, várias partes da música ele fala que ele vai abandonar a vida, ele vai encontrar com Deus, Never Coming Down No More, pode ser que ele nunca vai descer do céu mais, ele já chegou lá, If Heaven's Fall, I'm Coming Down Too, ele fala isso também, né? Então talvez seja isso, parte da inspiração, não sei.
Eu acho que, né, Oh Lord, inclusive, eu acho que ele, como eu falei, ele coloca muitos elementos da espiritualidade dele, né? Então, essas músicas podem, como você falou, servir tanto para um ser amado material, gente, né? Alguém que existe, encarnado, como pode ser Deus, né? Coming Down pode ser do high dele, como pode ser também da vida, né? Da morte.
Que acho que é legal fazer essa dualidade, é legal.
É muito legal. Ele é um grande lyricista, né? Ele é um grande poeta, então... Pena que ele não é tão reverenciado quanto um John Lennon da vida, né? Foi um Elton John.
Neil Peart.
Tantos. Neil Peart não foi. Não, até hoje não teve o reconhecimento que poderia ter tido,
ele,
né?
Tem,
apesar de tantos milhões de fãs, né? Mas tantos outros não conhecem, né?
É que ele é venerado muito pelos fãs.
Ele tem uma verve, né?
Isso aí.
Eles todos têm essa verve, né? Literária.
Tem o Richard Ashcroft também. E é uma música que, se você for pegar, pô, tem toda uma parte lá de cordas, né? De violino, violoncelo,
nossa,
etc. Tem slide na guitarra, tem várias coisas diferentes que nem sei como é que eles replicam no show.
Spared no expenses.
Não, produzida até o topo.
Qual,
mas...
qual música? Qual filme que tem Spared no expenses?
Essa é uma expressão.
Eu sei, mas tem um filme que eu sempre tenho essa expressão.
Não sei.
Vou lembrar.
Lembramos mais tarde. Mas
eu acho que é do Jurassic Park.
Pode ser.
Tá. Mas, não deu muito certo.
Mas é uma música que é extremamente produzida, tá? Não é uma música
crua, ao vivo lá.
Não é crua. Sim, porque uma das coisas que a gente pega muito, quando você começa a pegar o grunge, tem umas músicas que são mais cruas no grunge, né?
Uhum.
Então tem um lado meio... Porque nos anos 80 as músicas ficaram extremamente produzidas, com glam rock, big hair rock e alguns metais da vida. Era uma música assim que você fazia todo tipo de produção doida. Sim, você lembra daquela música do que também era Symphony, como é que é? Osha, don't you cry, don't wipe your tears off from your eyes.
Sim.
Então, como é que é o nome?
Give me some to believe in. Não?
Não.
Ixi, mesma época.
É, mesma época, mas é outra música.
Judas Priest?
Não, é Judas
Ai,
Priest.
Ai, cacete.
É, mas era uma Symphony dessa, depois eu volto com o nome da música. Mas essa música...
Calma aí. Putz.
Então, essa música extremamente produzida também. Então, daí o grunge meio que se rebelou contra isso. Mas no Britpop ainda tinha essas coisas, né? Daí você vê... Assim, eu acho que esse... Você pega o Radiohead, que pra gente é uma das maiores bandas...
Silent Lucidity.
Silent Lucidity. Queensryche. Cara. Você pega o Radiohead, que é uma das maiores bandas de todos os tempos, e dá pra ver que eles buscaram inspiração nisso aí. E foram e o próprio Verve se inspirou no Radiohead, né?
Claro.
Por mais que o Band estava saindo mais ou menos, saiu um pouco antes disso, e o OK Computer saiu um pouco depois, estavam se inspirando ali, uma produção um pouco diferente, mais assim, mais um pouco de eletrônico, mas um pouco mais rebuscada. Então é legal ver isso, essa música ficou muito boa. Muito boa mesmo. E foi uma das músicas de mais sucesso, como você falou. Subiu no topo dos charts.
Maravilhosa. Ouçam esse disco, galera. Sempre sou eu que falo isso, mas, putz, que disco. Que disco mais bem feito. Disco, grande, grande disco da década de 90. E, assim, é considerado um dos melhores pelos grandes, tá? Pelos Rolling Stones, pelo Blur, pelo Oasis. Todos eles, sabe, amam. E acham que o cara tava, assim, Não tava num losing streak, não. Tava num winning streak grande, o Richard Ashcroft.
Bom.
Próxima música.
Catching the Butterfly.
Ah, essa é muito legal. Essa é estilo dos discos mais antigos deles.
É, um pouco
mais
psicodélica. Então vamos lá. Catching the Butterfly. Né? É uma música mais psicodélica. O que eu gosto dessa música, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo nela, né? Porque tem, sim, certamente baixo, bateria, mas acho que tem um violoncelo lá no fundo, tem umas 8 guitarras tocando ao mesmo tempo, cada uma distorcida de uma maneira diferente, e ainda tem ele cantando, assim, a letra, assim, é super legal.
Eu concordo, mas uma das coisas que me chama a atenção, pra mim, é que eu sempre achei essa música bem Beatles.
É?
Eu sempre achei. Eu achei Beatles muito naquela fase
na
deles,
fase
mas...
Na fase do Sgt. Pepper's, assim?
Não, eu acho que na fase mais ligada à cultura indiana e tudo, né?
É, tem um pouco, não tem a citar aí, mas
não,
poderia ter.
Não, tem, mas não,
Poderia ter.
Eu acho que os Beatles podiam ter contado essa música, entendeu?
Sim,
assim,
sim.
É isso que eu penso. E também outra coisa que me faz pensar muito e... Engraçado, eu tava pensando, nossa, como ele me lembra sem lenço e sem documento, assim, do Caetano Veloso. E tem um motivo para isso chamar atenção para mim, porque no próprio clipe do Bittersweet Symphony, ele tá andando sem lenço e sem documento, né?
Praticamente, é.
E eu acho que essa é a mensagem que ele me passa no disco, sabe? De... É um cara assim, sabe assim, um saco no meio da rua, sendo levado
para aquele filme
lá, outro.
American Beauty, que tinha aquele filme, o saco dando volta no vento.
Ou isso, ou o próprio no Forrest Gump, né, A Pena. Ele é um cara que, né, que história bonita dessa música, eu acho, assim, é o cara que tá procurando a borboleta do sonho dele, né?
É, ele disse que por mais que a vida pese nele, ele ainda carrega aquela criança dentro dele que leva ele a procurar essa borboleta no sonho.
Que é todo mundo, né? É. Pra cada um, a borboleta é uma coisa, né?
De preferência todo mundo, né? De preferência. As pessoas que perdem a borboleta são as que realmente ficam mal.
Essa história de borboleta me lembra também Orson Welles.
Em que sentido?
Não sei, essa busca da borboleta me lembra Rosebud.
Ah, Rosebud, é.
Não.
The Citizen Kane.
É, eu também lembro disso, com essa música, né? Tô trazendo aqui várias referências, mas pra quem não assistiu Citizen Kane, né? Cidadão Kane, do Orson Welles.
Você vai contar o final do filme?
Não, isso tem a ver com um carrinho de rolinho. É carrinho de rolinho?
Não,
é um sled.
É um trenó.
Chamado Rosebud.
Que ele usava quando era criança e era a memória que ele tinha. Que ele tentava buscar depois de ter tudo, daí no final do filme, tô resumindo assim tremendamente, né? Ele
tá
não acha
spoilers.
Isso, ele tá morrendo, daí o Rosebud vai ser queimado, não é? Vai ser. Ou eles jogam numa. Não lembro.
Eu não lembro do final exatamente, mas é uma história de um, né, de um homem que tem tudo, mas no fim o que ele queria.
O que ele realmente queria, ele não consegue
pegar. E no fim. É só isso do mundo, a gente tá sempre procurando alguma coisa meio elusive, né? Meio...
Essa borboleta, né?
Quando você chega nela, daí já quer outra.
Acho que é legal, porque você pensa num voo de borboleta. O voo de borboleta não é que nem um de passarinho que é reto, né? O voo de borboleta é um que meio que vai dando pirueta pra todos os lados. Ela não tem assim.
Ela fica tecendo, né?
Ela não
coisa,
tem uma aerodinâmica,
né,
perfeita. Não é que nem uma abelha que, sabe? A abelha é até torta, porque a abelha, assim, supostamente, pelas regras aerodinâmicas, não devia nem voar e voa, mas. A borboleta, ela vai meio que costurando ali, né?
Ela vai flanando.
É, flanando. Então, é um sonho, você vai procurar essa borboleta, porque é difícil de pegar, porque quando você pensa que ela vai virar à direita, ela vira à esquerda. Vai subir, ela desce, né? Então, é interessante que faz sentido nesse contexto mesmo.
Beleza, gente. Essa aí é Catching the Butterfly. Próxima.
A próxima
que
música que a gente
vai
ouvir se chama Neon Wilderness. Before I sink, spill my last drink, say goodbye to my new friends. Essa música daí é bem psicodélica.
É, eu acho que ela faz uma boa ponte entre a Catching the Butterfly e a próxima... pra baixo.
É a próxima música, Space and Time.
E a próxima música que vai vir. A próxima música que vai vir, que é Space and Time, é uma música muito, muito poderosa deles. E eu acho que isso é meio que... Eu acho que é uma jogada muito boa do produtor, porque tem que realmente ter
um
equilíbrio,
né,
entre uma música e outra. Porque a gente não está aqui fazendo uma revisão, vocês sabem, né, de um disco de uma maneira imparcial. A gente não vai aqui fazer uma coisa estoica. Ah, tem coisas boas, tem coisas ruins. A gente quer... What an album, né? São possivelmente discos que a gente não vê falhas. Eu não vejo falhas nesse disco. Então eu não vejo essa música como... Por exemplo, uma música ruim. Eu vejo ela como uma música instrumental, quase. Apesar de ele estar falando, é uma música instrumental que ela faz uma ponte entre uma música e outra. Eu acho que, que o disco, inclusive, cansa menos se você não tem power ballads, power songs,
se for
um atrás
todo,
do outro.
Se for o tempo todo na intensidade, você acaba cansando com o disco. Até porque você não vai acertar todas as músicas intensas, com raras exceções, como são os discos que a gente vê aqui. Essa música daí, assim, você quer ver? Isso sim me lembra psicodelia dos anos 60.
The Doors.
The Doors, né? Coisa assim, quase ouvi ele falando This is the End, né? Pô,
uhum, uhum.
No meio da música.
E o cara consegue fazer de uma maneira. Sim, poderia ter sido uma música do The Doors, entendeu?
Poderia.
Tem gente que tenta copiar essas bandas da década de 60, né? E sai assim uma cópia barata, né?
Uhum.
E ele poderia ser inspiração para essas bandas, inclusive.
Eu
tão
acho
bom que ele é, tão genuíno, entendeu?
Certamente deve ter contribuído uma dose cavalar de drogas ao fazer esse tipo de música.
Ah, bom. Isso aí, mas todos os outros. E alguns com mais e outros com menos êxito.
Não, com certeza. Eu acho que você conseguir enxergar através disso para chegar numa melodia, num assunto, num negócio que faz sentido, é que dá mérito para as bandas que conseguiram. Inclusive, eles aqui, mas você volta, pô, que é a banda mais pautada pelas drogas do que o Grateful Dead, né? Você pega músicas do Grateful Dead, as músicas são incríveis. O próprio cantor, como é que é? Agora escapou o nome dele, o Jerry Garcia, era um exímio músico.
Uhum.
Né? Então você pega as músicas, são muito boas, e aqui eles fazem a mesma coisa. Os próprios Beatles, quando entraram na fase psicodélica, fizeram músicas incríveis.
Sem dúvida. E essa aí é uma música bem que lembra um sonho, né? Ela, eu ouvindo assim, estava falando da outra anterior, Catching the Butterfly, que ele fala do sonho. E essa é o sonho acontecendo mesmo, né? Eu consigo imaginar uma como se fosse um soundtrack para um sonho acontecendo.
Eu vejo assim, como a gente fala, Neon Wilderness, eu penso como se estivesse no Times Square, assim, todos aqueles sinais de luz, de neon, assim, e tudo muito, muito iluminado, assim, à noite. E você tentando fugir de lá, né? Que é o que
eu tô
falando.
Eu acho que se a gente compra mais um e o outro, eu acho que é uma viagem de ácido.
Pode ser sim, porque você tá nem no Times Square. Bom, next one. A próxima é Space and Time. Que eu acho tão legal, é muito legal essa música.
É maravilhosa. É uma super, super poderosa essa música. Né?
É.
Mas ela é triste ao mesmo tempo, eu acho. Acho ela bem triste. É uma música que fala de realidade de relacionamentos, né?
Sim, claro.
Especialmente, claro, relacionamentos que estão desgastados, que não vem muita. Muito mais. Não tem muito mais fôlego, né?
Assim. Fala aqui de final e tudo mais, né? Eu acho que é quase como se desmistificasse até um certo ponto o relacionamento, né?
Uhum.
Assim, né? Isso aqui é o que a gente tem. Nossa existência junto, isso aqui não dá pra achar que... Não é como se tivesse um espaço aí, um tempo nosso medido pra gente. Talvez seja um pouco disso também.
Eu acho que é como se fosse assim, já... Eles sabem que se tivesse mais investimento, poderia ser muito melhor, muito mais legal. Mas eles estão juntos, acho que por insegurança, porque...
Pode ser.
Sabe assim? Me parece a música, é só porque dá certo, mas não tem muito mais
Pode
motivo.
A música em si... De novo, é mais uma daquelas que tem combinações de várias guitarras tocando ao mesmo tempo. Eu acho que até tem violinos, violoncelos no fundo, não tenho certeza, mas distorções de todas as maneiras, ecos, né? A repetição no final. É engraçado que você começa a ouvir
Sim, eu sempre ouvi essas músicas e ouvi o disco e sempre gostei muito. Agora, prestar um pouco mais de atenção em cada uma das músicas individualmente, você começa a ver paralelos. As músicas, acho que tem umas 4 ou 5 músicas que a gente já ouviu, que a música é verso, verso, refrão, verso, refrão, bridge. Daí no final, começa ele a só repetir partes do refrão, assim como cantando ao mesmo tempo, distorção. Então, é quase como se fosse um programinha que ele está fazendo ali.
Uhum.
Que, por um lado, funciona, por outro lado, quando você começa a ver a foto, é quase como...
É uma fórmula.
É uma fórmula. Daí você fica assim, pô, mas que pena que eu vi.
Uhum.
Eu não queria ter visto isso.
Sim, que ele criou uma fórmula para fazer música e dar certo.
Deu muito certo nesse disco, com certeza.
Uhum.
Deu muito certo. E tem outros que fazem, tem outros que não adotam fórmulas, que seguem de outras maneiras. É claro que você ter verso, verso, refrão, verso, refrão... são maneiras de fazer música e maneiras que são muito popularizadas, mas nesse disco especificamente é assim, batata, você vai aí vai fazendo.
Então como é que é?
Verso, verso, refrão, verso, refrão, daí entra um outro gigante que ele canta de novo, várias partes do refrão.
Sei.
E começa a cantar, lá, 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 canta mais alto, assim, de maneira diferente.
Isso serve para todas as músicas?
Não todas, mas eu percebi algumas.
Uhum. Quais?
Eu não sei, eu teria que olhar para trás, mas se eu fosse ver, assim, só de ver aqui como as letras estão dispostas e você ouvir a música, você consegue ver um pouco disso. De novo, não é algo que eu acho ruim, porque funciona, mas é formulaic.
Perde um pouco o encanto.
É formulaic.
Você vê que tem uma fórmula por trás.
É, exatamente, exatamente. Eu preferia não ter visto. Vamos botar assim.
Tá bom, entendi.
Eu preferia não ter visto. Então, vamos partir para a próxima música agora, se chama Weeping Willow. Ótima música do Oasis, quer dizer, do Verve.
Boa. Pior que é.
É muito Britpop Oasis isso,
muito, né?
Né? Dá pra ouvir os Gallagher cantando essa música aí? Fácil, fácil. Se colocasse no What's the Story Born in Glory essa música, não ia nem parecer que tava fora de lugar.
Tem um somzinho atrás, né?
É tudo. É incrível como essa música cai nesse Britpop, assim.
Aquele som mais abafado atrás. Impressionante, né?
É.
E aí, faz a fórmula isso aí?
Não, isso aqui não. Isso aqui é só verso, refrão, verso, refrão.
Ah,
meu. Só mudar um pouquinho.
É uma outra fórmula.
É uma outra fórmula. Não, é tudo bom. Mas aqui eu tinha visto algumas desse verso, verso, refrão, verso, refrão. Mas é uma música legal de novo. Aquelas guitarras tocando, várias guitarras, várias distorção. É super legal. Parece que tem 3 bandas tocando. Né?
É.
Isso daí, eu gosto, eu pessoalmente gosto de músicas que tem vários níveis acontecendo ao mesmo tempo.
É, a única diferença que eu vejo agora, assim, de cara, entre ele e o Oasis, é que o Oasis não fala de assuntos tão pesados quanto eles.
Não.
Eles são mais... O Oasis é mais fanfarrão, é mais bebida, drogas, mulheres, sexo...
É que eu acho que é a natureza dos integrantes, né? O Richard Ashcroft, ele é mais introspectivo, ele é, ou pelo menos parece que foi diagnosticado como bipolar... Ele é um cara que olha pra dentro, né? Os irmãos Gallagher olham pra fora.
Uhum.
Né?
É,
faz diferença.
Tá, a música é sobre suicídio, né?
Aparentemente sim, né? Gun Under My Pillow, The Pills Under Your Pillow, tudo mais.
É.
Parece que é sobre suicídio, sim. E certamente ele...
Tem a ver com a história, com a música de antes também. Relacionamento e tudo, né?
É. Parece que ele, nessa música daí, é quase como se fosse um pedido pra mulher dele. Ele casou em 95, né? Com uma cantora de uma banda. Para eles participarem juntos, né? Pra ela participar junto com ele da emoção dele, das coisas dele. E se ele realmente, sendo ele bipolar, ele devia passar por momentos onde ele estava na fase de euforia e na fase de depressão. Então devia ser difícil de lidar, né? Como é em qualquer situação com pessoas que têm essa
condição.
Essa condição, né?
Sem dúvida. Maravilhosa a música também, né?
Não, essa música é ótima. E de novo, o disco inteiro, acho que o legal desse disco é que as músicas, apesar de ser do estrutura verso, verso, refrão, elas são parecidas e diferentes, né? Uhum. Os temas são diferentes, a maneira de cantar é um pouco diferente, mas também é parecida. Mas todas são fortes. Eu não acho que tem nenhuma aí que fala assim, né?
É, são cores... São pinceladas bem, bem bruscas, assim, né? Não é uma coisa leve, né?
É, de novo, eu trago Radiohead. Radiohead, em termos de estrutura musical e tudo mais, tem uma criatividade, acho que bastante grande, né? Mas em termos de força da música, se compara, né? Eu diria que se você pega um OK Computer, claro, um Bands, ou assim, os discos antes deles ficarem mais eletrônicos, né? Uhum. Que dá pra perceber mais essa pegada rock emocional. Mesmo depois, tem várias músicas depois que são excepcionais da mesma maneira. E tem uma força que entra na música que faz ela deixar de ser simplesmente notas e palavras.
Uhum.
É muito legal.
Muito
e eles têm,
legal.
Definitivamente nisso, tem eles aí fazendo isso sim.
Beleza, agora vamos para...
Ah, essa é ótima. Essa é uma das mais famosas do disco. Se chama Lucky Man. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty, on my mind. Happiness, coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man, with fire in my hands.
Pra mim, a melhor música do disco.
Também acho. É uma música extraordinária, de começo a fim.
Né?
Não, ela é como se fosse um pouco a prima da Bittersweet Symphony, que por acaso essa música fez mais sucesso na Inglaterra e a Bittersweet Symphony fez mais sucesso nos Estados Unidos. Mas ela é porque ela tem as cordas por trás, fazendo também o mesmo um riffzinho de cordas atrás, que fica fazendo a música inteira, né? Ela não segue o padrão que eu tinha falado antes, mas pelo menos de verso, refrão, aquelas coisas todas. Mas ela tem um final parecido com a das outras, né? Que ele fica meio que só cantando de novo refrão, cantando refrão. E é muito legal.
Ah, eu acho linda, assim, eu adoro o que a música diz. Mais que até a própria música, a orquestração que é linda, violino e tudo. É, né, como é fleeting, né? A happiness, né? E ao mesmo tempo, só pode vir de dentro, né?
Uhum.
Eu acho que essa é a história. Pra mim, quando eu ouço a música, é sobre isso. É sobre...
Eu acho que o Lucky Man aqui é que ele percebe que vem de dentro. Que ele é que tem que ser o dono da sua felicidade.
Uhum.
Né? Isso é muito legal. E assim, você tinha falado antes que ele é uma pessoa muito espiritualizada. Uhum. Eu acho que isso daí percebe-se na maior parte das músicas. Dá pra ler muitas delas. Ah, não, isso aqui tem a ver com Deus. Meio YouTube, assim.
Uhum.
Não, isso aqui tem a ver com Deus. Uhum. Não, mas nesse caso aqui você consegue ver assim, o amor, assim, tudo. É uma coisa expressada entre os homens, com homens e um ser maior e tudo transparece na música de maneira bem clara, na minha opinião.
Essa música me lembra um pouco... me lembra aquela música do Bob Dylan, Blowing in the Wind.
Uhum.
How many roads must a man walk down?
Não sei.
Por causa da parte que ele fala. How many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? Eu acho lindo isso. Acho...
All the love I need is in my mind. É isso aí. Tudo que você precisa está dentro de você.
Uhum.
Não para ser autocentrado, egoísta, mas é você que manda na sua felicidade, no fundo. Né? Não pode vir de uma fonte externa, por assim dizer.
A gente eventualmente chega a essa realização. Algumas pessoas, né? Não todas.
É,
muitas ficam atrás do...
Naquele, da Next Thing,
né?
Cat and the Butterfly, né? É, mas essa música daqui é extraordinária. Não é à toa que foi uma das que fez mais sucesso. E o próprio Richard Ashcroft disse que essa é a música que ele mais gosta, que ele já fez. E é engraçado, porque se você pega os outros discos do Verve, né, que eram mais psicodélicos, a banda tinha terminado, ele estava fazendo esse disco, era para ser um disco solo dele. Uhum. Né, então, as músicas, o jeito das músicas e o próprio tema das músicas, todos, vem de ele tentando se estabelecer como um músico solo, na carreira solo. Né?
Uhum.
Então é muito diferente e você não vê tão parecido assim, e ele acertou ali de uma maneira incrível. Daí ele trouxe todo o pessoal do Verve para poder compor e colocou Verve, porque afinal de contas todos eles trabalharam no disco, né?
Uhum.
Ele nem ia trazer o guitarrista McCabe, como eu falei, mas acabou trazendo e todos eles trabalharam no disco. Então é, para mim é um negócio, essa música daí é o símbolo de como é bom esse disco mesmo, em todos os sentidos.
É incrível, incrível. Sei lá, ela me deixa feliz também, né?
Uhum. Mas não acaba aqui.
Isso é uma coisa doida.
Porque tem mais músicas e todas são boas.
Sim, eu estou dizendo, essa música em si, ela é muito, muito, muito positiva, né?
É. Ela é uma música extremamente positiva.
Ele passa essa... Difícil ouvir essa música e não se sentir melhor.
É quase gospel o negócio, né?
É.
É, assim, você se sente melhor, você vibra com ela, você canta com ela quando tá passando. Então, tamo junto.
Tá bom.
Próxima música é One Day.
Isso aí.
Linda.
One day maybe you will see the land, touch skin with sand. You've been swimming in the lonely sea with no company.
Adoro essa também. É que essa, The Drugs Don't Work, Lucky Man, são as que eu mais gosto. Mas todas as músicas são boas, não é à toa que a gente tá fazendo aqui,
uhum,
né?
Uhum.
É muito boa. Eu gosto, musicalmente, infelizmente, ela segue a formulinha, né? A formuleta.
Infelizmente ou felizmente?
Felizmente. Bom, é boa música, né? Mas, de qualquer maneira, é aquela formuleta lá de verso, verso, refrão de novo. E daí tem aquele outro grande que repete várias partes. Mas funciona, né?
Eu não prestei atenção nisso, eu presto mais atenção nas letras, nas músicas do The Verve, porque eu acho que ele tem muito o que falar. Eu adoro a maneira como ele fala, eu adoro o refrão, a parte em que ele fala "You gotta tie yourself to the mast, my friend, and the storm will end."
Mas você sabe o que é isso, né? Então, isso daí vem, é uma expressão, antigamente, quando os barcos eram veleiros, né, grandes, eles, quando tinha uma tempestade muito forte, para você não ser jogado do barco no mar e morrer afogado, os marinheiros se amarravam no mastro principal. Então, assim, tem uma tempestade muito forte. Assim, siga aquilo que você realmente acredita, o centro do seu ser, que você vai conseguir atravessar.
Uhum.
Né? Eu acho que isso aí tem tudo a ver com o resto da música, né? Sim, é uma música que ele está passando pela tempestade. Talvez um dia a gente ainda saia, dance junto. Talvez um dia a gente ainda consiga
se amar.
Se amar. Talvez um dia a gente consiga atravessar essa tempestade e chegar onde a gente está indo. Então, tudo isso conversa, mas fica uma mensagem extremamente forte, é muito legal.
Eu amo essa música, e quando eu tinha lá meus, sei lá, 20 anos, eu ouvia esse disco muito. E como eu me sentia bem depois, assim, era uma lavagem espiritual, assim, de alegria, assim, dá uma positividade tão boa esse disco, sabe? O cara... É um gift that keeps on giving.
Mas é engraçado que, assim, se você escuta, de novo, voltando a um contemporâneo, você escuta um OK Computer, também é uma lavagem, mas é diferente, né? É quase como se no OK Computer, assim, você expurga.
É.
E aqui você levanta.
É.
Né? São duas coisas diferentes. É engraçado isso. Discos ótimos, incríveis, músicas assim, pô, inacreditáveis.
É que no fim, depois de expurgar, você chega aí a essa boa, bom lugar. Se você quiser ir direto, você pega o disco do The Fall.
Muito bem. Então agora vamos...
E me lembra essa parte do Mass, também me lembra o Lieutenant do Forrest Gump.
É, que ele tá lá dizendo... É, espiritual de novo, né? Lieutenant Dan.
É.
Lieutenant Dan, you're gonna die. Sei lá que ele fala.
Não tem, não tem uma hora que ele se amarra?
Ele começa a desafiar Deus, porque me manda mais que eu quero. Daí ele encontra a redenção no final.
Não é muito legal?
É, como o filme do Forrest Gump inteiro, né? O filme é extremamente bom em todos esses sentidos. É, pena que eles não botaram a parte no filme em que ele vai viver com os macacos na Amazônia, que tem um... Ele passa no livro, parece que tem 4 ou 5 anos que ele vai viver com gorilas em algum lugar, ou na África ou na Amazônia, e ele aprende a falar a língua dos gorilas.
Nossa, tipo... Jengudo.
É, algo assim. Bom, legal. É, vamos para a próxima, se chama This Time. Looking back on my life, things I could have changed, I could have done. No time for sad demands, a wasted life that's bitter spent. So rise into the light in our out of time. Now rise straight to the light in our out of time. Muito legal essa música também. É, ela já é um pouco psicodélica até um certo ponto, né?
Eu acho que ela já começa a dar uma... Pra mim sempre teve um gostinho de fim de álbum.
É? É, tem antepenúltima música, então faz sentido.
Sim,
um pouquinho.
Mas mas... Não sei, ela tem uma coisa meio... Eu não sei, acho que pra mim sempre pareceu que tava dando tchau, assim, pro álbum. Sempre pareceu que era o fim. Mas é
mais uma daquelas músicas que fala que é pra cima, que é assim, tem que buscar a luz, sabe? Tem que buscar fazer melhor em termos disso. Eu tô falando mais do jeitão dela, que é meio psicodélico, né? E essa aí não tem aquela estrutura formulaica aí, né?
Não. E é bonita, e é sempre... É um tema de... Eu acho que o álbum é um tema de ressurreição, né? De renascimento, de
espiritualização.
Não,
né?
À toa, eu tava lendo sobre Bittersweet Symphony, de fato, na música ele coloca, né, eu nunca rezo, mas hoje eu tô nos meus joelhos. E parece, né, reza a lenda que depois, reza a lenda é uma boa expressão, né, que depois que ele fez isso, justamente a coisa começou a andar pra ele, né, a música entrou e fez o sucesso que fez. Então eu acho que assim, todo esse disco é como você fala, é um disco dele, né? Eu não sei nem se os caras falam assim, yeah, I agree. Eu acho que eles só fazem a música.
Mas é engraçado, você falou disso daí. Então, Bittersweet Symphony é a primeira música em que ele fala isso. Então é quase como se ele estivesse rezando durante o disco inteiro, né? Aquilo que a gente tinha falado, que o disco é bem espiritualizado nesse sentido, né? Você consegue ver temas que tem a ver com isso ao longo de todas as músicas. E as músicas são evocações, né? São assim, melodicamente e tudo mais, muitas delas lembram um pouco de gospel, igrejas e tudo mais. E vai lembrar a origem, da primeira origem da Bittersweet Symphony, que foi The Last Time, aquela música, ela era uma música cantada por um grupo gospel. E era uma música folclórica que tem uma coisa assim meio também de igreja, essa coisa toda. Então é legal, assim, tá tudo aí dentro.
Sem dúvida, eu ia falar alguma coisa agora que eu esqueci. Se eu lembrar, eu volto.
Volta.
Tá
bom. Então vamos agora partir pra penúltima música do disco. Essa aqui se chama Velvet Morning, que também é bem legal.
Another velvet morning for me.
música, apesar do tema ser meio uff.
Depressão, né?
É.
Suicídio, potencialmente.
É suicídio. As I take the last pill. Life is a game you tried. Life is a game you're tired. Né? Tem cara de suspense sobre isso. Mas a música é legal. Tem um slide guitar ali, um negócio meio diferente. Super produzido, todas as partes da música, né?
Uhum.
Em todos os sentidos. E por isso mesmo é super legal. Mas você tava falando também que você acha que essa música até reflete o disco até um certo ponto meio bipolar, né?
É, tem horas que ele tá super otimista e bem, e outras que não tá. E tem uma outra coisa também legal dessa música que se chama Velvet Morning, né? E ele faz referência ao Velvet Underground nessa música.
Ah, é isso?
É.
Que legal.
É, na parte que ele fala More Dead Than Alive, uhum. Na música Waiting for the Man, ele tem essa frase na música.
Entendi.
E Waiting for the Man pode ser vista como uma... pode ser o próprio cantor.
Uhum.
Né, do Velvet, Lou Reed, esperando para pagar, para ser...
Para atravessar o...
Não, ou para ter, tipo...
A droga já?
Drogas, ou para ser... Para prostituição, entendeu?
Sei, sei, sei.
Então, eu acredito que seja drogas, tá?
Uhum.
Então, acho que é uma referência aí na música,
uhum.
Tá? Tanto que ela fala Velvet Morning,
uhum.
Né? E
é uma manhã macia, tem, até um certo
tem,
ponto.
E tem a frase ali, né, que tá na outra música, uhum. Do Velvet. Uhum. E não sei, eu acho que...
Talvez você já esteja... Você estoube drogas também. Deu, assim, religião ou drogas, né? Que ele esteja tomando drogas porque ele não quer enfrentar o mundo do jeito que é, né? E daí, deve ser um Velvet Morning ou uma... Porque Velvet é uma coisa macia, né? Veludo. Coisa macia, gostosa, então você tá pegando...
Sim, tá na fase gostosa da droga, né? Naquele momento em que... Ainda está te fazendo bem, não tá trazendo nenhuma outra...
Sem dúvida.
Outro efeito. O que eu queria falar, que eu esqueci da outra música, é que esse é um disco que é muito introspectivo, né?
Uhum.
Diferente de discos como, por exemplo, U2 e outros que a gente viu, né?
Sim.
Que falam sobre o mundo lá fora, as pessoas ao seu redor, né?
Os eventos, as coisas, ideias.
Eu acho que é muito dentro da cabeça mesmo, né?
Sim,
é extremamente até narcisista até certo ponto, né?
Com certeza. E, de novo, era o disco para ser dele, né? Era do Richard Ashcroft, era para ser o disco que ia lançar a carreira solo dele.
Uhum.
E daí ele trouxe os outros, trouxe para poder fazer o resto do disco e daí virou do The Verve. Mas ainda assim era um disco que tem muito a ver com ele, introspectivo dele.
Voltando à música do Velvet, tem uma parte que fala I'm feeling good, I'm feeling oh so fine until tomorrow, but that's just some other time. Né?
Essa é do Velvet.
É, Velvet mas que lembra, né?
A
mesma
droga,
mensagem,
sim,
né?
Sim.
Drogas, nesse não, momento
assim,
tá
como acertada. Você vê como as músicas são assim, né? Você começa a pensar, você vê que é mais drogas, mas também pode ser sobre suicídio, né? Que você não quer mais participar disso. Mas eu acho que nesse caso talvez seja mais sobre drogas e tá sobre o efeito, né? E não participar da vida da maneira plena, né? Uma maneira
talvez para ele participar da vida seja plenamente, seja com drogas.
É, uma maneira, uma percepção alterada, digamos assim.
Uhum.
Né? Uma percepção alterada da realidade. Quer dizer, a realidade é o que a gente percebe, então no fundo tanto faz.
E é engraçado, né, como essa música, eu sinto que ela tem um tanto de country. Tem
um negocinho. É guitarra slide no começo.
Eu acho que ele daria um ótimo cantor country. É verdade. Se você for ouvir essas músicas de novo, ele tem uma pintada, uma. Como é que eu posso falar? Uma pitada.
Um jeitão,
né?
Assim.
Country, pode
talvez
ser.
Algumas coisas assim. Né? Morreu meu cachorro, minha mulher me deixou, essas coisas. Mas é mais passivo.
Normalmente é whisky.
Também, né? Também tem isso.
Uhum. Drogas.
Drogas. No country é menos isso, um pouquinho menos.
E agora vem a última música.
Se chama Come On.
I'm not afraid to die.
rockão pra terminar isso, né? É um rockão.
Dá vontade tipo o show deles, né?
É um rockão bom pra caramba.
E a genialidade dos lyrics também, né?
É muito legal. É um
ele é simples e maravilhoso, né?
É quase como se estivesse contando uma coisa do dia a dia. É uma coisa, voltando ao tema Britpop, é uma coisa meio Britpop, que o Oasis também é assim, né? Conta um pouco do dia a dia, daí ele coloca, o Oasis coloca mais das loucuras, como você falou, party people, não sei o quê. Ele é mais espiritualizado, aquela coisa assim de
achar meaning.
É, de significado e tudo, para as coisas que estão em volta dele. Mas é muito legal. Engraçado essa música, como é um rock para fechar forte, guitarra pesada e tudo mais. Mas daí você está escutando o disco, tudo bom, acabou. Mas não acabou. A música tem 15 minutos, sendo que dos quais 10 são silêncio absoluto. Daí no finalzinho volta mais um trecho, uma música lá que eles colocaram. Eu nem sei porque que faz isso, é pra ser diferente mesmo,
gente,
né?
Gente, agora acabei de lembrar de uma coisa muito engraçada. É, pra ser diferente. Tinha uma banda de goth, né? Metal, Type O Negative. Não sei se vocês lembram. E tinha uma música que era famosa, chamada Black Number One, né? E o disco era uma grande merda. O disco, várias músicas não tão boas. Uma delas era Silêncio Total. E eu tinha uma amiga, Alexa, não sei se a Alexa tá ouvindo a gente, e a gente fazia muita fita, né? Fita pra levar pra escola, pra ouvir no ônibus, pra ouvir sei lá onde. E quando ela percebia que faltavam, sei lá, faltava um minuto, vazio, e ela não tinha fita, música pra botar, ela botava essa música. Daí onde eu falei, Alexa, é só não botar nada. Mas ela botava essa música, silêncio aí, Alexa, lembrei de você. É, e com essa também eu vou me despedindo aqui, porque...
É um disco que é muito bom, só pra concluir, né? Uhum. O disco que é bom, é um disco que é muito bom, vale a pena ouvir. Ouçam o disco completo. Você ouviu o disco numa tacada só, como fazia-se antigamente, em vez de hoje, que vai pensando músicas. Ele tem as músicas se amarram muito bem nesse disco.
Muito, muito, muito.
Então, um disco que vale a pena ouvir de cabo a rabo. É claro, começando lá com a Bittersweet Symphony, que é ótima. E não precisa escutar os 15 minutos de silêncio dessa música aqui. Mas vale a pena escutar inteiro. É um disco que, de novo, é o What an Album. E agora, eu acho que...
Sim, daí a gente vai pra... Daqui a duas semanas a gente se vê de novo.
Espero que duas semanas a gente consiga. Acho que tem sido difícil fazer agora.
Vamos ver como é que vai ser durante as férias, mas estão aí.
Vai ser
aí,
desafiador.
Vamos
a gente ver. Vai tentar e vai ser mais um álbum legal. Então deixem seus reviews. Falem pros amigos.
E me falem vocês. Vocês faziam alguma fita também? Vocês faziam fita pra... Pra ir pra escola, pra ir pra faculdade, pra ir pro trabalho.
Namorado, namorada.
Namorada. Nossa, tive várias fitas ao longo da minha vida. Recebi, fiz. Vai, são coisas legal, muito legais.
E deixem comentário também.
Ó, a Oba deixou um comentário aqui.
Deixem comentários também, se quiserem. Comentários, ou então recomendações de discos se vocês quiserem. Temos uma lista bem grande, mas recomendações são bem-vindas e a gente vai fazer.
Então até a próxima, gente.
Até mais. Beijo, abraço. Tchau, tchau.